Sr. Deputado, esta reunião foi convocada sobretudo porque há aqui um projeto de resolução que é mais ou menos urgente, que é o ponto 2. Mas eu, apesar de não haver quórum, talvez fosse começando, uma vez que estão aqui os coordenadores do PS, PSD e CDS, aproveito também para saudar o Sr. Deputado Rui Barreto, que é o novo coordenador do CDS, segundo a informação que tenho. E tenho aqui uma... Virá oficial. Ah, muito bem. Pronto, muito bem. Então depois devemos, depois disso ser comunicado, procederemos. Mas eu tinha aqui algumas informações que ia já agora dando, uma vez que elas dispensam quórum. Dia 4 de junho, quinta-feira, às 11h45, temos uma audição do Comissário Avramopoulos sobre migrações, assuntos internos e cidadania, em conjunto com a Primeira Comissão. 4 de junho, quinta-feira. Dia às 11h45. Dia 9 de junho, às 14h15, foi pedida uma audiência do Presidente da European Business Confederation para a apresentação da Confederação e da análise das possibilidades de cooperação. Eu penso que se justificava, talvez, que enfim, esteja à mesa e os coordenadores e também deputados das comissões que pertençam ao grupo parlamentar Portugal-Turquia, da Amizade Portugal-Turquia. Este senhor é turco, Adem com portanto, eu vou mandar isto. A ideia de se fazer isto 9 de junho às 14h15 é uma audiência com o senhor turco da Comissão das Empresas Europeias. Depois, queria dizer também o seguinte, fui contactado pelo gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus no sentido de, uma vez que se encerrou uma ronda de negociações sobre o TTIP, sobre a parceria transatlântica para o comércio e investimento, ele gostaria de aproveitar esta altura, e vem aí o verão, para dar conta à Comissão do estado das negociações. E disse, sim, senhor, nós temos todo o interesse, agradeci a oferta e ficou, uma data em que ele poderia, ficou apalavrado para o dia 16 de junho, às 15 horas. Eu queria, aliás, dizer que nesse dia, ao final da tarde, irei com o senhor deputado Sérgio Sousa Pinto e com o senhor deputado Pedro Pinto a uma reunião na Assembleia Nacional Francesa, justamente sobre este tema, e eles convidaram-nos, portanto, até é bom que seja nesse dia, portanto, antes... Se houver concordância dos grupos parlamentares, eu iria dirigir-lhe um convite em nome da Comissão para, às 15 horas de terça-feira, dia 16, fazermos uma audição do Sr. Secretário de Estado temática especificamente sobre a situação das negociações sobre o TTIP e iríamos convidar a Comissão de Economia e talvez a Comissão de Negócios Estrangeiros também. Muito bem. Depois haverá reunião ordinária nesse dia também. Temos aqui uma sobreposição. Vamos ter o colóquio no dia 25, mas também nesse dia parece que se desloca aqui ao Parlamento o Presidente do Conselho Nacional do Parlamento Suíço. Vamos ver como é que conseguimos... como é que conseguimos compatibilizar isto, uma vez que ele pediu uma reunião com a CAI, mas temos o colóquio nesse mesmo dia de manhã. Eu sugeriu, portanto, seria... Vamos ver. A segunda comissão, a Comissão de Negócios Estrangeiros, propôs que as duas últimas audições regimentais do Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros fossem realizadas em conjunto com a CAI e com a Comissão de Negócios Estrangeiros. Eu tenho de trazer aqui esse tema. Nós até agora temos feito essas audições separadamente, senhores deputados. Talvez isto não seja um tema que careça de alguma consideração, enfim, não sei qual era a tradição na anterior legislatura, mas nesta sempre se fizeram as audições regimentais separadamente. Isto é, o Ministro dos Estrangeiros vinha uma vez à Comissão dos Estrangeiros, outra vez à Comissão dos Assuntos Europeus. A proposta não vem do Ministério dos Estrangeiros, vem da Comissão dos Negócios Estrangeiros, que a audição seja feita conjuntamente. Os Srs. Deputados pretendem já pronunciar-se e debater isto? Querem pensar... Sr. Deputado António Rodrigues, por favor.
Sr. Presidente, apenas e só porque eu participei nessa reflexão e tem a ver com o facto de nós estarmos em final de legislatura, queremos cumprir aquilo que prescreve o regimento relativamente à audição dos membros do Governo e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, e aconteceu em toda esta legislatura, não sei qual era o histórico anterior, mas o Ministro dos Negócios Estrangeiros passa seguramente muito tempo fora e tem muitas vezes impossibilidades, nomeadamente, de poder conciliar as terças-feiras, que é a data da reunião normal desta Comissão e da Comissão de Negócios Estrangeiros, com a sua própria agenda. E, como tal, essa discussão foi feita como uma possibilidade, como é óbvio e naturalmente, não, ninguém vai atropelar o regimento sobre esta matéria, mas assim, apenas e só com este fundamento de poder cumprir calendário, poder cumprir regimento e, ao mesmo tempo, discutir. Agora, obviamente, sobre esta matéria, importa também dizer aquilo que é discutido é substancialmente diferente de uma audição nos negócios estrangeiros e de uma audição nos assuntos europeus. Pode, contudo, acontecer e, por isso, pedi a palavra porque estamos numa situação perfeitamente excepcional de final de legislatura, que não se consiga cumprir o regimento por força de todos estes factos. E, portanto, julgo que não é uma hipótese de excluir face aos calendários que pode haver de membro de governo e de comissões.
Quando falamos das audições regimentais, é uma em cada comissão, não são duas, não é? Penso que só está em causa uma audição em cada comissão.
Julgo que os negócios estrangeiros até estão duas e daí também o problema tem sido colocado ali.
Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, em nome do registro das legislaturas anteriores, já houve, que eu me recorde, ocasiões em que se fizeram audições conjuntas, ou seja, com as duas comissões. Não sei dizer, enfim, se foi sempre, mas houve pelo menos uma ou outra situação em que isso sucedeu. Não vejo objeção a que se possa fazer isso. Aliás, tivemos o Ministro dos Negócios Estrangeiros há pouco tempo nesta comissão, portanto, nesta altura não vejo sequer tema que obrigue a uma nova presença exclusiva aqui, portanto, não vejo objeção a que se faça conjuntamente com a Comissão de Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado. Então, eu, Sr. Deputado, peço desculpa, não tinha visto, Sr. Deputado Ribeiro e Castro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Do ponto de vista prático, havendo consentimento da Comissão, não pode fazer-se. Agora, nós estamos a tratar de uma prerrogativa regimental e, em certo sentido, constitucional. Portanto, é bom que fique registado que é uma situação excepcional, portanto, e que não fique um precedente para o futuro que prejudique o direito de audição autónoma. Eu recordo-me, aliás, que noutras comissões em que participei, discutia-se, aliás, se essas quatro não deviam ser cinco, porque havia já aquela discussão de contar-se como uma das quatro a audição obrigatória nos termos do orçamento. E, portanto, aí já prevaleceu a praxe de considerar como uma das quatro a do orçamento. Mas, enfim, recordo-me que havia colegas que são contemporâneos do estabelecimento dessa norma regimental e que defendiam arduamente quatro autónomas por comissão. Depois, recordo também que há sempre possibilidade de se marcar em outros dias, que não seja a terça-feira, portanto, para que isso seja feito, e talvez, enfim, se possa haver é um ajuste, quando for, assim for, um ajuste na regra dos tempos, no caso de os deputados não coincidirem e os grupos necessitarem de mais tempo para intervir na política externa em geral e na política europeia em especial. Portanto, possa ser uma duração mais alargada ou alguma flexibilidade no entendimento da greve.
Eu ia propor então o seguinte, se for aprovado, até depois poderia que os serviços tomassem nota para propor isto, para responder assim à Comissão de Negócios Estrangeiros. Que, sim senhor, não há objeção de princípio. Isto terá lugar em 30 de junho, é o que está aqui, já será depois do próximo Conselho Europeu, provavelmente haverá algum tema, sem prejuízo de ser necessário ter em conta que deve haver tempos para os temas europeus e para outros temas da Comissão de Negócios Estrangeiros, portanto, não pode ficar tudo comprimido num só tempo, e lugar para a intervenção, portanto, dos deputados de ambas as comissões, como se as audições fossem perante cada uma das comissões. Podem, no fundo, coincidir no dia, coincidir no tempo, mas mantemos esse espaço. Estou de acordo com
isto. É uma disponibilidade que se deixa aos grupos, não é?
Portanto, exatamente.
Admito que haja grupos onde isso não faz sentido,
claro,
mas calhar há outros em que isso é necessário.
Também há aqui uma questão depois da organização dos grupos, internamente. Muito bem. Muito obrigado. Sr. Deputado, ainda sobre a organização de audições, queria dizer o seguinte. Queria chamar a atenção para que a audição de 4 de junho do Comissário Avramopoulos é proposta é numa quinta-feira de manhã, às 11h45. Não vejo, não havendo objeção. Outro ponto.
Não é propriamente uma objeção, mas chama a atenção para que há grupos parlamentares, designadamente o do PS, têm reuniões nesse dia da semana. O do PS é normalmente às 11h30 agora, portanto é muito possível que haja alguma intermitência na presença de deputados do PS.
Isto é em conjunto com a primeira comissão, mas nós não dominamos a agenda do Sr. Comissário Vavapoulos, não conseguimos fazer-o alterar a hora e o dia, portanto, aqui é... Depois, em relação à vinda, nós temos o colóquio vai ser numa quinta de manhã também, 25 de junho, porque era o único dia que o Sr. Comissário Carlos Moedas tinha disponível e que foi aqui possível arranjar, recordam-se disso, eu não pedi às terças-feiras. Há uma proposta para a audição do Presidente, ou audiência, o Presidente do Conselho Nacional do Parlamento Suíço, que é conjunta com a Comissão dos Negócios Estrangeiros, ser na sexta-feira de manhã. Eles podem, logo das 9h30 às 10h, 10h15, considerando que é dia de plenário. Isto permitia-nos evitar esta sobreposição. Os Srs. Deputados teriam o acordo dos Srs. Deputados sobre esta matéria? Eu posso responder à segunda comissão? 26 de manhã, às 9h30.
Sr. Presidente, penso que haverá... Eu não estarei nem no dia de 25, nem no dia 26, estarei fora do país. Mas certamente... Mas certamente que o PS fará um esforço para estar representado.
Então, eu vou responder que estamos de acordo com esta possibilidade às 9h30 de dia 26 e ficamos com a manhã de 25 para o colóquio. Queria também recordar que na próxima terça-feira temos entre nós, às 15h30, o primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans. Às 15h30, temos uma hora... e que se segue a reunião ordinária às 16h30. Não sei se há mais intervenções sobre este primeiro ponto da agenda. Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Sr. Presidente, nós tentaremos fazer o nosso melhor, mas coincidências desagradáveis, há uma iniciativa do grupo parlamentar do PSD nessa tarde de terça-feira 26. E, portanto... adiar a vinda do comissário depois de todas as diligências que foram feitas é pior a emenda que soneto, mas fazer a reunião ordinária a seguir, não sei, bom, deixa a questão. Portanto, dia 26, a próxima reunião da próxima semana, há uma iniciativa do grupo parlamentar que começa, do PSD, que começa às 14h30 e que é uma iniciativa em que todos os deputados estão envolvidos. Não vejo que fizesse sentido adiar a reunião com o comissário Timmermans, mas ao mesmo tempo, se isso pudesse ser o mais curto possível, ajudar-nos-ia. Obrigado, Sr. Presidente.
A audição do comissário... Ele só cá está nesse dia, porque de manhã vem para o colóquio sobre Beta Regulation. E nós temos grande dificuldade em ter cá o primeiro vice-presidente da Comissão. Portanto, enfim, fundamentalmente, para dizer isto claramente, eu penso que ou é nesse dia, naquela hora à tarde, ou não fazemos. Em relação à reunião ordinária, tenho toda a abertura para que, excepcionalmente, se altere para outro dia dessa semana, se assim... Por mim, pode ser de manhã de dia 27. Enfim, mas não sei se há... Excepcionalmente, uma vez que há aqui um impedimento do grupo parlamentar, se houver acordo dos outros grupos parlamentares nesse sentido.
Não se pode começar a nossa reunião um pouco mais cedo? Há uma agenda previsível muito extensa? Não, o comissário Timmermans é às 15h30, não é?
É às 15h30, podemos começar às 14h30 ou às 14h.
Não era melhor para todos? É pior? É que nós, quarta-feira de manhã, também não temos grande possibilidade. Qual é aqui?
É às 14h30, às 14h30 é a sessão de abertura,
não é? E é aqui no, é aqui. No, na sala do Senado.
Sala nobre.
Pois é. Quer dizer, isto não é uma coisa que nós tínhamos marcado. Eles é que marcaram e antes. O comissário é que marcou e antes.
Sr. Presidente, se me dá licença, este acontecimento do PSD foi marcado depois de todas as diligências em relação à comissão. E, portanto, dadas as cartas que foram escritas, as diligências feitas, etc., acho que não pode ser posta em causa a reunião com o vice-presidente da comissão. Se fosse uma reunião ordinária, obviamente que eu pediria o adiamento.
não é uma reunião ordinária.
Muito bem.
E, portanto, a única coisa que eu pedi era que a agenda a seguir fosse o mais leve possível, de tal forma que nós pudéssemos depois sair. Muito obrigado, Sr. Presidente. E as 15h30 é a melhor hora, no fundo. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Então, mantemos. Enfim, as salas não são muito distantes uma da outra, mas pode ser que se consiga. Senhores deputados, então, com isto eu concluo aqui o ponto 1, não tenho nenhum outro ponto. E passamos ao ponto 2, Sr. Deputado António Rodrigues apresenta uma proposta de projeto de resolução e um parecer sobre o documento de consulta conjunto para uma nova política europeia de vizinhança e a comunicação respectiva. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço esta oportunidade para poder apresentar o documento. Como oportunamente tive a oportunidade de informar a Comissão, este documento mereceu já o escrutínio também da Comissão de Negócios Estrangeiros, bem como relativamente à comunicação já mereceu o escrutínio da Comissão de Defesa. Tudo documentos que estão na nossa posse e que foram enviados. Ainda acresce que também foi enviado por parte da Comissão de Negócios Estrangeiros um projeto de resolução no sentido de que pudesse o Parlamento Português tomar uma posição formal relativamente à nova política europeia de vizinhança. O documento que apresento e que consolida os dois, quer a comunicação, quer o que estava anteriormente sob escrutínio, fundamentalmente faz uma leitura, embora muito breve, relativamente àquilo que leva a que neste momento se discuta no espaço europeu a nova política europeia de vizinhança, nomeadamente fazendo uma reflexão sobre aquilo que foram os seus 10 anos e a forma como, de algum modo, ela não alcançou a totalidade dos objetivos que se propunha. É bom que se recorde aqui que a política de vizinhança é fundamentalmente um ato de aproximação e um instrumento de comunicação política, mas mais do que isso também uma alavanca para que os países à volta das fronteiras da União Europeia se possam encontrar mecanismos para o seu próprio desenvolvimento, não apenas e só com o fundamento financeiro, mas acima de tudo tentando encontrar soluções e criando oportunidades para que esses países possam se desenvolver politicamente, economicamente e necessariamente do ponto de vista social. Foi essa ponderação que levou que a Comissão Europeia lançasse este processo para a definição de uma nova política europeia de vizinhança, uma vez que todos temos conhecimento do conjunto de conflitos ou do conjunto de eventos que afetaram os Estados vizinhos, quer a leste, todos temos a consciência daquilo que se passa no leste da Europa, nomeadamente na Ucrânia, mas não só, como a sul, em toda a bacia do Mediterrâneo, com o problema com o qual nós temos lidado nos últimos anos. E necessariamente que o facto de ter passado a existir uma situação de conflitualidade e de não desenvolvimento adequado a todos esses países, leva também a que se julgue que a política europeia de vizinhança não alcançou todos os objetivos que se pretendiam realizar. E é nesse sentido que a Comissão Europeia lançou um documento que tende a encontrar uma estratégia que passe por resolver os erros do passado, que passe por ver a política europeia de vizinhança de uma forma inclusiva, portanto não considerando apenas e só as questões a leste ou a sul como mecanismos individualizados de uma política europeia, e vai mais longe, e pretende que a política europeia de algum modo também seja vista conjugadamente com a política de política externa da União, com as políticas de imigração e de asilo, o que, a bem dizer, se olharmos até para a própria composição e distribuição de competências no quadro da Comissão, deixa algumas dúvidas e coloca muitas reservas, uma vez que o exercício todo e cada uma destas políticas hoje está cometido a comissários diferentes, o que por vezes pode pôr em causa uma estratégia única relativamente ao seu funcionamento. E, portanto, reforça-se aqui a necessidade de haver uma nova estratégia, reforça-se aqui a necessidade de haver uma nova política nesta matéria, sendo que os princípios se mantêm perentes, os objetivos são ainda aqueles que tendem a levar ao desenvolvimento dos países limítrofes da União, mas não é apenas levar ou uma política de atirar com dinheiro para cima das situações, é acima de tudo tentar encontrar os mecanismos para que eles possam harmoniosamente vir-se a desenvolver, no respeito pela sua soberania, no respeito pelas populações, mas na vontade que há de construir também aqui segurança à volta da Europa, pela segurança e estabilidade que se pode criar nos países à volta da Europa. Daí que acresce também que a política de vizinhança não pode ser dissociada daquilo que se passa em matéria de ponderação sobre a política externa de segurança comum ou da política de segurança e de defesa, uma vez que elas todas têm as dimensões que toda a postura da União Europeia relativamente aos seus vizinhos e também ao seu interior carece e urge que se assuma de uma forma global e de uma forma única. E por isso se produziu uma reflexão, juntei a minha opinião relativamente a esta matéria, que necessariamente não é do objeto do escrutínio, mas que vai ao encontro desta reflexão que de algum modo também comunga da posição da Comissão Europeia, e conclui-se fundamentalmente dizendo-se que a política externa de vizinhança é ela um instrumento da política externa, e tem que ser também um mecanismo fundamental para a garantia da estabilidade das fronteiras, quer no seu interior e na salvaguarda do espaço da União, territorial da União, mas acima de tudo também no sentimento de cooperação pelos países que estão próximos da União Europeia. E nesse sentido, esta política tem que ser estratégica, tem que ser uniforme e deve ser confirmar a diversidade que cada um destes Estados tem na sua organização interna, mas necessariamente que as prioridades dessa mesma política devem olhar à realidade de cada um dos espaços geoestratégicos, mas não pode deixar de nos preocupar de uma forma global relativamente ao desenvolvimento da União Europeia. É também neste sentido que o projeto de resolução aponta, é consagrar e apoiar o desenvolvimento desta nova estratégia para a política externa europeia, para que ela também seja integrada pela política europeia de vizinhança, que ela dê um espaço para a cooperação entre União e países vizinhos e para que ela consagre, acima de tudo, um melhor relacionamento e um melhor desenvolvimento dos países que estão à volta da União Europeia, quer seja a leste, quer seja em qualquer uma das suas dimensões e necessariamente incluído toda a bacia do Mediterrâneo. E é isso que é proposto, Sr. Presidente. Foi isto que fundamentalmente foi sufragado em sede de Comissão de Negócios Estrangeiros. É isto que proponho também que a Comissão dos Assuntos Europeus e posteriormente que possa ser levado a plenário ainda nesta legislatura, e com a brevidade de que esta política está a ser sufragada exatamente neste momento no espaço europeu. Este mês de maio e o próximo mês de junho serão essenciais para que seja adotada uma posição que possa também demonstrar que Portugal não só está preocupado, mas também participa na emissão da sua posição relativamente a esta política. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sem prejuízo da eventual votação separada, se entender, mas para mim, enfim, poderei, como entender, submeter conjuntamente à votação. Temos chamado a atenção para que temos dois documentos. Portanto, um é o projeto de parecer, o outro o projeto de resolução, embora o projeto de parecer remeta para a resolução. Mas penso que podemos fazer a discussão em conjunto. Senhor Deputado José Ribeiro Castro, por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu começo por felicitar o deputado António Rodrigues pelo projeto de resolução apresentado. Parece-me que é uma excelente iniciativa. Creio que é uma boa novidade que o Parlamento Nacional defina por si próprio orientações de fundo relativamente a temas importantes da política europeia, e a política de vizinhança é indiscutivelmente uma delas, aliás, atravessando uma fase particularmente crítica, como vemos com o que se passa na crise na Ucrânia e também no Mediterrâneo. E, portanto, é importante que nós reafirmemos quer o nosso compromisso com esta política, quer com as suas linhas fundamentais, e nós estamos de acordo, enfim, em geral, com o texto que foi apresentado. Apenas propusemos um aditamento que tem a ver com um tema que eu já tenho aqui suscitado em reuniões anteriores, e creio com compreensão e apoio também do Governo, nomeadamente do Sr. Secretário de Estado Bruno Maçães, que já em algumas audições connosco sinalizou essa concordância de princípio e até sentir algum terreno para que possa avançar, e que é uma questão que o CDS, eu próprio, temos trabalhado há alguns anos, e que é do nosso especial interesse. Nós não somos um país do leste, nós não somos um país do Mediterrâneo, nós somos um país do Atlântico e também temos vizinhos no Atlântico, que têm sido negligenciados na definição da política europeia de vizinhança. E creio que isso interessa, em particular, nas relações com Cabo Verde, que é um vizinho do Atlântico, o vizinho a sul no Atlântico, no Atlântico Central, da União Europeia, a sul das regiões ultraperiféricas, portanto, na linha chamada da Macaronésia, portanto, das Ilhas Atlânticas, dos Açores, da Madeira e das Canárias. Acontece, aliás, que o Parlamento Europeu adotou uma recomendação nesse sentido em 2006, de que eu leio apenas dois excertos. Eu tive responsabilidade nessa proposta. E, portanto, um considerando que diz: considerando a existência, sob a forma de ilhas situadas no Oceano Atlântico, de um determinado número de regiões insulares da União Europeia ultraperiféricas, que todavia se encontram ligadas ao continente europeu, o que suscita problemas específicos no quadro da política europeia de vizinhança, uma vez que também essas ilhas têm na sua proximidade vizinhos, sob a forma de ilhas que não pertencem à União Europeia, com os quais partilham laços históricos comuns, portanto é isso que estamos a tratar, e depois, na parte resolutiva, instava a Comissão a propor e a desenvolver políticas específicas que visem tornar extensiva, quando possível, a política de vizinhança aos Estados insulares do Atlântico, vizinhos de regiões ultraperiféricas adjacentes ao continente europeu, quando possam relevar questões particulares de proximidade geográfica, de afinidade cultural, histórica e de segurança mútua. Bom, isto, portanto, é o dispositivo da resolução do Parlamento Europeu em que nos poderemos apoiar. Isto, de alguma forma, informou o processo de estabelecimento da parceria especial União Europeia-Cabo Verde, que se desdobra por seis pilares. Um deles tem a ver com questões eixo da política de vizinhança também, como são as questões de segurança e estabilidade, incluindo a cooperação no combate à imigração ilegal, ao tráfico de drogas e ao crime organizado, mas também a serve comum, portanto, a boa governação, a integração regional, o combate à pobreza e o desenvolvimento sustentável e previsto uma convergência técnica e normativa com a União Europeia, além de um outro pilar que era a informação e a sociedade do conhecimento. Nesta altura, aliás, no desenvolvimento da parceria especial, sei que, pelo lado da União Europeia, pretende-se um desenvolvimento específico, mais sistematizado, do pilar da estabilidade e segurança, que é um dos interesses fundamentais no relacionamento com Cabo Verde, e também na medida em que agora se articula, como uma vez aqui já mencionou o Ministro dos Estrangeiros, Rui Machete, com a estratégia para o Golfo da Guiné, que no entendimento europeu começa no norte da CDAO, portanto há ali um corredor que vai até ao sul de Angola. E justamente Cabo Verde está na boca de entrada desse corredor para o Golfo da Guiné. E esse desenvolvimento mais sistematizado desdobra o pilar de estabilidade e segurança, agora para o próximo período, a partir da segunda metade deste ano, é o que está previsto, em sete áreas: segurança marítima, controle de espaço aéreo, segurança geral e proteção civil, serviços de informação, lavagem de dinheiro, telecomunicações e cibercrime e proteção de infraestruturas críticas. Bom, portanto, eu creio que este enquadramento é oportuno para nós recordarmos esta linha e, de alguma forma, na nossa resolução do Parlamento Nacional, mencionarmos isso. Eu já transmiti isso ao Sr. Deputado António Rodrigues. Tenho nota de que aceitava o PSD, portanto, o aditamento, pronto, retocado na parte resolutiva, o que eu agradeço. Passaria, portanto, a dizer, a seguir ao parágrafo que trata dos vizinhos um parágrafo que diria o seguinte: a revisão da política europeia de vizinhança deve privilegiar alargamento formal a sul, no Atlântico Central, a países insulares vizinhos de regiões ultraperiféricas europeias, dando corpo a orientações e recomendações constantes da resolução do Parlamento Europeu sobre a política europeia de vizinhança, adotada em Estrasburgo a 19 de janeiro de 2006. Pronto, isto dar-me a satisfação, portanto, creio que traduz suficientemente aquilo que pretendemos. Não é exatamente o texto que eu propus, mas é uma boa solução. O que eu creio que seria útil era, na parte expositiva, como normalmente há sempre um considerando, aqui não é uma estrutura de considerandos e parágrafos, não é? Mas normalmente há um parágrafo que introduz para as pessoas não verem que sofre numa conclusão que não tem um suporte. E, portanto, que fosse introduzido um texto mais curto do que eu tinha proposto, também na parte homóloga, portanto seria na página segunda, a seguir ao parágrafo que trata dos vizinhos, e que diria mais ou menos o seguinte, agora manuscrevi com base no que tinha. Já em janeiro de 2006, o Parlamento Europeu chamou também a atenção, em resolução sobre a política europeia de vizinhança, para a conveniência da política europeia de vizinhança, não esquecer a existência de vizinhos atlânticos e insulares a sul no Atlântico Central. Esta orientação teve alguma tradução no estabelecimento em novembro de 2007 da parceria especial União Europeia-Cabo Verde, mas carece de formal enquadramento no âmbito da PEV, o que seria particularmente oportuno quando estão em cima da mesa desenvolvimentos mais estruturados do pilar de segurança e estabilidade desta parceria. Portanto, era um parágrafo mais enxuto, que se pudesse também ser editado, creio que daria mais consistência ao texto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tinha só a inscrição do Sr. Deputado Bravo Nico. E depois, seguidamente, permite-me para responder, por favor, Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Justifica-se que eu intervenha antes, uma vez que o Sr. Deputado Ribeiro Castro fez um conjunto de sugestões e propostas que cumpre não só confirmar toda a informação que ele prestou, ou seja, eu fui contactado no sentido de introduzir esta nova temática ou este subtema, se quisermos, dentro desta matéria, coisa que eu fiz e com todo o agrado, e aceito e enriquece necessariamente o texto. A minha única dúvida que manifestei era do ponto de vista formal, porque este mesmo documento foi aprovado na versão original da Comissão de Negócios Estrangeiros e agora estamos a alterar, sendo certo que todo o deputado é livre de poder introduzir alterações e, portanto, obviamente não pode ser esse o caso, mas é uma situação que teria que ser ponderada. E a segunda nota, tal como ficou claro também na intervenção do deputado Ribeiro Castro, é que o texto que inicialmente me foi proposto, sendo correto e justo, era, do ponto de vista da lógica do texto, que é um texto que parte de princípios e não de questões concretas, lhe pedi que fosse reduzido esse mesmo texto para consagrar a mesma lógica do texto. E foi só nesse sentido, não que estivesse de desacordo com aquilo que estava proposto, mas que se desviava um pouco a forma como originariamente o texto estava construído. E como não se perde o objetivo, julgo eu, que estava inicialmente proposto, também o deputado Ribeiro Castro aceitou realterar o seu próprio texto, no sentido que eu aceito, concordo e agradeço relativamente àquilo que é o texto original. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas.
Eu só pedia, peço desculpa, que se fosse possível fazer chegar à mesa, aos serviços, o texto alterado para depois poder anunciar...
Posso pôr o considerando mais curto.
Exatamente.
Para ir mais na lógica. Exatamente. Portanto, escusa de dizer...
Por favor, Sr. Deputado Barbeiro.
Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde
a menção à parceria especial... Desculpe, Sr. Presidente. A menção à parceria especial é mais para as pessoas perceberem o contexto. Não é necessário mencioná-la expressamente no texto, desde que os deputados saibam o que é que estamos a referir. Sim, sim. Está bom. Está bem.
Novamente, boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais, felicitar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho desenvolvido e relevar aqui alguns aspectos que nós achamos importantes nos documentos que aqui estão presentes. E, nomeadamente, numa altura em que, na nossa opinião, a questão que se coloca perante nós tem a ver com o conceito de fronteira e todos os episódios que se têm verificado, nomeadamente na bacia do Mediterrâneo, nos colocam perante fronteiras que muitas vezes ficam circunscritas a uma dimensão nacional e, portanto, remetem os países que, digamos, que têm essas fronteiras perante esses episódios como se fossem episódios nacionais, e eles, de facto, não têm essa dimensão nacional, nem devem tê-la. Eles são, digamos, episódios que convocam toda a União Europeia, e aquilo que acontece no mar Mediterrâneo ou que acontece digamos, no leste, ou que pode acontecer pela positiva no Atlântico, são acontecimentos que acontecem, passa a redundância, numa fronteira europeia. E, portanto, dizem respeito a todos os países da União Europeia e todos devem ser convocados para a construção de soluções para aquilo que acontece aí. E, portanto, estes documentos apontam nesse sentido, relevam digamos, essa dimensão e interligam as diferentes políticas europeias que hoje estão, de certa maneira, atomizadas e pulverizadas e não estão, no fundo, a contribuir para uma solução articulada, coordenada e global para problemas com que a União Europeia está confrontada, nomeadamente na bacia do Mediterrâneo, onde acontece hoje, digamos, uma coisa inimaginável e para a qual, e permitam-me só aqui uma opinião pessoal, estão a ser construídas soluções com as quais eu não concordo em absoluto, porque no fundo não resolvem o problema das pessoas, porque se ocorresse na bacia do Mediterrâneo, no espaço aéreo da bacia do Mediterrâneo, aquilo que a União Europeia quer impor no mar, então nós tínhamos um embargo à passagem de muitos portugueses, por exemplo, que encontram em África hoje o seu sustento. E, portanto, aquilo que nós estamos a impor aos africanos é aquilo que não gostaríamos que nos impusessem a nós, por exemplo, na via aérea. Portanto, há ali um problema que é europeu e penso que este documento que o Sr. Deputado aqui apresenta é um bom contributo para, digamos, uma postura e uma posição do Parlamento português na definição de linhas de orientação europeias para lidar com uma realidade complexa, mas que tem que ter soluções europeias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Temos então aqui uma proposta de alteração à resolução, penso que é só à resolução, não sei se tem aí o texto, nem que seja manuscrito, eu consigo ler. Aqui a caligrafia do Sr. Deputado Zé Ribeiro Castro, não há de ser muito difícil. Portanto, é um parágrafo a introduzir na página 2, antes do último parágrafo, não é? Antes de ser verdade, não é?
Sim, exatamente.
Só diria isto. E é um parágrafo que diz o seguinte, é só
depois
aqui,
é este.
Muito bem. Que diz o seguinte, senhores deputados, já em janeiro de 2006, o Parlamento Europeu chamou também a atenção em resolução sobre a Política Europeia de Vizinhança para a conveniência de a PEV não esquecer a existência de vizinhos atlânticos insulares a sul no Atlântico Central. Ponto. Depois outro parágrafo. A revisão da Política Europeia de Vizinhança deve privilegiar o alargamento formal a sul no Atlântico Central a países insulares vizinhos de regiões ultraperiféricas europeias, dando corpo a orientações e recomendações constantes da resolução do Parlamento Europeu sobre a Política Europeia de Vizinhança adotada em Estrasburgo a 19 de janeiro de 2006. Muito bem. Isto fica aqui como penúltimo parágrafo, antes do último parágrafo da página 2. Senhores deputados, posso submeter a votação, o parecer e a votação em conjunto separadamente? Em conjunto. Então, está a votação, projeto de parecer sobre o documento de consulta conjunto para uma nova política europeia de vizinhança e a comunicação conjunta da execução da política europeia de vizinhança, apresentado pelo deputado António Rodrigues. E também o projeto de resolução, que decorre, uma vez que se propõe a sua adoção. Eu penso que aqui é propõe-se que, não é? Portanto, talvez. É uma gralha aqui também pode vir, que decorre do projeto de parecer, também é apresentado pelo Sr. Deputado António Rodrigues. Senhores deputados, votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. São aprovados ambos por unanimidade e vão ser presentes a plenário como propostas da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Negócios Estrangeiros. Penso que também foi o caso, portanto, serão idênticos, não é? Portanto, não sei se. Muito bem, senhores deputados, era tudo o que tínhamos na nossa ordem de trabalhos de hoje. Portanto, queria recordar só que temos na próxima terça-feira, às 15h30, a audição do primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans. É uma audição que não é uma audição temática, mas, enfim, ele trará uma exposição. Não sei qual foi o tema que ele... No fundo é o tema geral, que é um tema do portfólio dele, que eu já ouvi em Roma uma vez, é no fundo a relação entre as instituições europeias e os parlamentos nacionais. Portanto, isto abre-nos toda o leque de possibilidades de discutir. Não faço ideia, portanto, isso penso que deve ser perguntado a quem estará com ele de manhã na conferência sobre Better Regulation e espero que as nossas cartas o tenham deixado bem disposto também. Muito obrigado, senhores deputados, estão encerrados os trabalhos. Deixa-me só. Senhores deputados, os senhores deputados que vão à COSAC e que podem participar na reunião preparatória, pedia que aguardassem um pouco mais para fazermos aqui a distribuição dos temas. Vamos ter aqui uma reunião preparatória. Só. Há uma outra reunião de formato mais reduzido, só com os senhores deputados que vão à COSAC. Desculpe. Senhores deputados, reunião preparatória da COSAC. Temos aqui a agenda da COSAC. Está só o deputado Carlos Martinho, não sei se o deputado Rui Barreto também vai. Senhor deputado Rui Barreto, não há mais ninguém que vá à COSAC que esteja aqui presente. Então é uma reunião a dois. Era por causa da distribuição dos temas. Tudo ótimo, tudo bem. Eu tenho aqui... Energia. Vamos rapidamente ver aqui isto. Pronto, distribuímos. Domingo é a reunião da Troika, não nos interessa, e é o jantar. Segunda-feira, encontro dos grupos políticos, não nos interessa também, aqui neste contexto. Sessão de abertura com o Speaker e a Presidente. Adoção da agenda, problemas, questões procedimentais e debate. Aqui penso que não temos de fazer nenhuma... Isto é a adoção da agenda do meeting, a apresentação do relatório. Portanto, eu poderia fazer alguma pergunta, se souber, mas não deixamos isto em aberto. Sobre o debate com o Primeiro-Ministro, temos já aqui a inscrição do Sr. Deputado Vitalino Canas, o State of Play, estado da questão da presidência letã. Também? Sr. Deputado António Rodrigues, perfeito, ótimo. Energia temos já com o Mário Sescovites, Jerzy Buzek, Petra Globil, o Sr. Deputado Carlos São Martinho. É na segunda-feira às 11h15. Depois há uma lunch session sobre segurança no Middle East e North African Region. Eu talvez lá vá, não sei se estou muito bem. Muito bem. Sou deputado António Rodrigues e eu também estou. Pronto. Depois a União Europeia como ator global, política de comércio. Sou deputado Vitalino Canas, deseja inscrever-se aqui. Enfim, vamos ver aqui. Enfim, também talvez me ponha aqui assim para chairpersons, isto aqui já não interessa. A seguir, futuro do escrutínio parlamentar. Temos de reservar aqui alguma coisa para o Sr. Deputado Raul Almeida. Mas temos aqui também nesta primeira sessão com o Herman de Croo sobre o envolvimento dos parlamentos nacionais na tomada de decisões europeias, State of Play e Overview. Temos aqui também o Sr. Deputado Vitalino Canas. E o Green Card, não sei se... algum destes temas é um tema de interesse. Portanto, temos aqui três temas. O envolvimento dos parlamentos nacionais. O Sr. Raul Almeida gostaria de falar sobre a política comercial. A União Europeia sobre... Era? Então, ótimo, perfeito. Eu fico aqui depois com um destes temas, à tarde. Ou o Green Card, ou o envolvimento na tomada de decisões, ou o programa multianual de trabalho e o papel dos parlamentos. Muito bem. Isto é uma sugestão dos lutões. Os lutuantes insistiram lá. Eu não disse agora, não tenho relatório. Eu fui à reunião de Varsóvia, depois